Fala, galera! Começando aqui mais um Gatcast. Eu sei, estamos em dívida com vocês, né? Faz tempo que não temos um novo episódio, porém acabou a temporada, uma nova temporada que está se iniciando, né? A off-season da NFL está todo vapor a partir dessa semana com a Free Agency. E estamos novamente aqui, eu estou novamente com o Iago do Giants Nation BR, meu co-host. Iago, tudo certo?
Tudo certo, tempo que a gente não passa por aqui. Última temporada muito decepcionante, falta de tempo, tudo, mas voltamos com tudo aí com essas notícias iniciais da Free Agency. Notícias animadoras, outras um pouco revoltantes, mas é aquilo, né? Eu acho que o saldo foi positivo desse início. Muita coisa para melhorar, mas o saldo desses primeiros dias de Free Agency, eu achei que foi aquilo mesmo, é mais ou menos como eu esperava.
É verdade, é verdade. Então vamos começar nesse episódio. Vamos falar um pouco de algumas movimentações que o Giants fez nessa semana da Free Agency, né? Algumas saídas, outras chegadas, e a principal delas, né? Não foi nem uma assinatura de um jogador, mas sim uma troca. Também nesse período aconteceram algumas trocas, né? Ano passado o Giants também tinha feito uma, que foi com o Darryl Waller, que chegou do Las Vegas Raiders. Essa troca ainda não justificou, vamos dizer assim, mas a gente espera que isso mude. Vamos falar também dele mais para frente. Mas primeiramente, vamos falar então dessa troca, que a gente enviou a pick 39 desse draft, além de uma escolha de quinto round do draft de 2025, e também, se eu não me engano, fizeram um swap, né? Eu acho que o Giants fez um swap. O que é um swap? A gente trocou uma escolha de quinto round com eles e eles também enviaram uma deles, mas eu acho que esse swap é uma posição. Se eu não estou enganado, a gente pegou a 141 e eles pegaram a 140, ou algo desse tipo. E a gente também recebeu o Ed Brian Burns, jogador de 25 anos, um dos jogadores de ascensão da liga, um dos principais nomes nessa posição. Ele, além disso, também assinou uma extensão contratual com o Giants no valor de 141 milhões, podendo chegar a 150 milhões com alguns incentivos, sendo 87,5 milhões totalmente garantidos. Iago, esse movimento um pouco surpreendente, eu não sei se surpreendente, porque tinha alguns dias, pelo menos no Twitter, eu via alguns rumores, né, que o Giants podia tentar trocar por ele. Mas eu confesso para você que eu não achei que o Shane ia puxar o gatilho, sendo bem sincero. Só que aí na segunda-feira, né, que começou meio o período de as equipes podiam falar com os empresários e tudo, esse burburinho começou a crescer no final da tarde e ali mais perto da noite a troca foi oficializada. O que você achou? Você gostou? Esse panorama aí, sim, desse principal movimentação do Giants, né, nessa off-season até aqui?
Então, cara, como você falou, eu também na semana anterior não, assim, a gente vê na notícia, a gente não, eu não esperava que o Giants ia tentar uma trade, eu esperava que o Giants fosse assinar com algum edge na Free Agents. E acabou que assinou, né, via troca, mas assinou um contrato. E assim, foi melhor do que eu esperava. Por quê? A gente tinha duas escolhas de segundo round. E mandamos uma quinta pelo Brian Burns, que é um ótimo jogador, um jogador jovem, cara. É um jogador até que merece mais reconhecimento da liga, né? Tá numa franquia que não disputa muita coisa. Então, assim como a nossa. Então, ele não tem o devido reconhecimento. Eu acho que é um jogador até melhor do que os números indicam. Até melhor do que os números indicam. E, cara, a gente precisava disso. Eu acho que foi mais do que uma need sanada. Foi uma, até pela questão anímica, né, cara? Porque o nosso início de Free Agency, a gente tinha dois OLs e o Singletary. E, cara, a gente tinha perdido simplesmente dois dos pilares do time, né? Que até já esperava perder, mas não tinha contratado ninguém ainda. E assim, foi, porra. Ah, pode ser, alguém pode achar overpay, cara, jogador bom se paga. Se ele estiver dentro do campo, funcionando como edge do Giants, performando, ninguém vai falar do contrato dele. Então achei que o Schoen fez certo, trabalhou muito bem. O que a gente conseguiu pelo Leonard Williams, que foi uma segunda e uma quinta, se eu não me engano, a gente mandou pelo Brian Burns, cara. Que é um jogador mais novo e tem tudo para acrescentar muito, e a nossa DL começa a tomar uma forma muito bonita. Com, pô, o Kayvon Thibodeaux, o Brian Burns, Dexter Lawrence, precisa de mais um DL. Mas, pô, o próprio DF tem o Ojulari Ward ainda no DF de Edge. Então, assim, a nossa defesa, o nosso front seven começa a tomar uma forma muito, muito bonita, e eu achei que foi assim, cara, uma belíssima contratação de um ótimo jogador que chega para marcar a diferença na nossa defesa e infernizar a vida dos quarterbacks adversários. É isso que a gente espera, cara. Qual foi a última temporada que a gente teve dois Eds que, porra, com capacidade de infernizar mesmo a vida do adversário? Então, é isso que a gente espera, um jogador jovem, um jogador, assim, um ótimo pass rush, um ótimo pass rush, que tem tudo para evoluir cada vez mais jogando com o Kayvon Thibodeaux e com Dexter Lawrence ali na DL. Vai ser maravilhoso, cara. Então,
Sim.
não tenho nada para criticar dessa troca, não, e precisávamos disso.
Concordo com você. Aqui uns números aqui do Brian Burns, eu tô tirando esses números aqui do Twitter do Bob Skinner, um jornalista americano que também faz um belo de um podcast lá cobrindo os Giants. Ele botou algumas estatísticas aqui do Brian Burns. Em número de sacks, na temporada de 2021 ele teve 9, 2022 ele teve 12,5 e em 2023 9. QB hits, né, quando ele chega perto do quarterback. 2021, 12, 2022, 11, 2023, 10. Impressões, em 2021 ele teve 30 pressões, 2022, 44 pressões, 2023, 21. Dá para ver, Iago, que ele não tá vindo do melhor ano da carreira dele, né? Mas também a gente tem que falar que nessa última temporada os Panthers foi o pior time da NFL, a gente pode dizer. Então, tipo assim, se a gente botar entre parar, eu acho, né? O Giants pegou ele num momento, eu acho que um dos momentos da carreira dele, que ele vai o valor dele vai estar mais baixo no mercado. Porque se o Giants tentasse trocar depois da temporada de 2022, por exemplo, que eu acho que foi a melhor da carreira dele até aqui, né? Em 5 anos dele na NFL, ele está indo para o sexto. Eu acho que esse valor a gente não, jamais conseguiria trocar ele por uma segunda escolha e uma quinta. Então, eu acho que o Giants deu até meio que sorte nisso. E o Pentes, eu acho que deu mole porque poderia te esperar um pouco. Eu acho que ele recuperar esse valor dele. Mesmo não querendo pagar, estava com a franchise tag, né? Pelo que parece, eles não chegaram num acordo contratual, até isso foi um dos motivos da troca. Mas acho que até o Giants se deu um pouco essa sorte, entre muitas aspas, por causa disso. Outra informação também agora do Twitter do WBG84, que também é um torcedor do Giants e posta várias informações interessantes. Ele falando: o Brian Burns é o único jogador nas últimas 4 temporadas que ele tem mais de 50 tackles e mais de 8 sacks desde 2020. Então a gente vê aí que é um jogador, como você falou, Iago. Eu acho também que ele está longe do ápice dele na carreira, ele ainda vai entrar no prime dele, jogador novo, 25 anos, e é aquilo, né, que você falou, a gente perdeu dois jogadores que não são posições premiums, e o Joe Shane foi lá e conseguiu um jogador nessa posição que é tão carente, vamos dizer, na NFL, que não é todo time que tem uma dupla de edge interessante, como agora eu acho que o Giants tem, que é o Kayvon Thibodeaux, que eu acho que ainda está naquele negócio de evolução, né? Não é aqui, não está longe ainda do ser do jogador que a gente espera, mas está evoluindo. Teve 11,5 sacks na última temporada e esperamos que agora dê um salto ainda mais de produção nesse novo esquema do novo coordenador defensivo. Eu acho que dele, Iago, acho que é isso, né? Vamos falar então das outras movimentações. Tem alguma outra coisa que quer falar do Brian Burns?
Então, cara, em relação à última temporada, realmente o Patriots foi muito mal. Eu não sei se ele curtiu, se ele respondeu. O jogador da NFL usa muito Twitter, né, cara? Uma questão sobre falando que ele teve menos sacks na última temporada. Mas ele falou. Foi algum tweet falando, não sei se ele deu like, retweetou ou até respondeu. Falando que como o Patriots perdia muito, muito tranquilo, o Patriots não competiu ano passado. Os times estabeleciam o jogo corrido muito rapidamente no jogo.
Exatamente.
Entende? Isso sim, isso tem até um sentido, porque pode dificultar a questão do quarterback, do pass rush chegar no quarterback adversário. Então a
Verdade.
gente teria que ver a questão dos snaps deles como pass rusher, snap contra o passe, né, cara? Teria que ver bem para avaliar, então, assim. Eu tô muito otimista, cara. Concordo com você, assim. Eu acho que ele não atingiu o ápice ainda. E foi uma adição necessária em termos de talento, em termos de momento também, porque a gente tava precisando disso. E pô, assim, com todo respeito, com o Odular, infelizmente, não dá pra contar mais.
Isso que eu ia falar agora, exatamente isso que eu ia falar. Que a gente, tipo assim, a gente não gravou nenhum podcast, mas se a gente tivesse feito um, antes da Freire se falasse, vamos falar de prioridade do Giants na Freire, provavelmente eu e você, a gente ia falar primeiro a nossa OL, eu acho que isso aí não tenha dúvida, a gente ia falar sobre isso já já, mas eu acho que nas nossas três primeiras respostas ia estar Ed pra fazer dupla com o Kayvon, porque a última temporada foi sofrível, cara, porque teve vários jogos que a gente não conseguia pressionar o QB adversário. E muitos jornalistas falavam que, né, que uma prioridade do Giants nessa free agency era adicionar um edge rusher viável para fazer dupla com o Kayvon. E eu, sendo bem sincero, eu não esperava que seria um cara do tamanho do Burns. Eu esperava um jogador até pior, vamos dizer assim, não com tanta polpa, vamos falar, mas um jogador que pudesse ajudar. Eu pensei que eles iriam atrás do Bryce Huff, edge rusher que acabou assinando com os Eagles.
Eu também pensei.
Talvez o Daniel Hunter, que estava nos Vikings, mas aí eu achei que já era um sonho um pouco longe. Mas o Byron Burns superou todas essas minhas expectativas. E eu acho que um motivo disso, Iago, foi a alta. Acabaram preferindo atirar alto no Ed Rush, porque eles viram que o preço de um guard acabou indo lá para o espaço, né? A gente viu o Robert Hunt, um Frenzy, ganhando um contrato de 20 milhões anuais. O Kevin Dotson renovou com o Rams, se não me engano, pagando cerca de 18 milhões anuais. O Jonah Jackson também foi para o Rams, recebendo cerca de 16 milhões anuais. E o Shane, eu acho que preferiu atirar, em vez de pagar isso num guard que é importante no, na NFL atual, mas acho que o Ed Rush ainda está nas três principais posições de um time na NFL, né? Um time no futebol americano.
Com certeza. E assim, eu gostei também, a gente vai até falar mais daqui a pouco,
pode
eu gostei
falar, das opções que ele fez. Já podemos falar, então, primeiramente, Thiago, do primeiro nome, que foi a chegada do John Runyan. Guard, 3 anos, 30 milhões o contrato dele, que é não é um jogador top de linha ofensiva. Confesso para você que ele me passa uma vibe de Mark Glowinski 2, tá? Não vou mentir para você. Porém, pelo que eu vi, é um jogador mais sólido, mas eu fico naquela, né? Pelo que eu vi também, ele no pass block, quando ele tá bloqueando pro passe, ele é muito bom, só que no jogo corrido ele deixa a desejar. Mas também não é um nome de primeira prateleira, mas também é bem melhor do que qualquer nome que a gente tinha na nossa OL na temporada passada.
Então, cara, eu gostei da contratação. Acho que o preço também é aquilo, não tem jeito, né, cara? Jogadores de linha ofensiva vão ser cada vez mais valorizados. Cada vez mais valorizados. E a tendência é essa mesmo. Eu acho que o preço, por um jogador que vem de um ano sólido, é justo. E assim, cara, é muito difícil a gente analisar, porque, porra, o Nate Solder no Patriots era um colosso. Chegou no Giants e virou o pior left tackle da liga. Entende? O Glowinski sempre foi um jogador sólido. No Giants também não virou. Então, cara, eu acho que o problema da linha ofensiva do Giants, eu acho que sempre foi muito além do talento. Foi muito além do talento. É um problema de treinamento, entrosamento. E eu espero que esse novo treinador de OL... isso fique mais à parte, cara, porque, assim, não dá pra gente sofrer mais com a L, né? Nem tô pedindo uma L top de linha, não, tô pedindo uma L ok, que dê pro ataque jogar, entende? O Feliciano no nosso L era horrível, foi pro San Francisco e foi ok, entende?
Sim,
era assim, cara, então, eu acho que é muita questão de treinamento, entrosamento. Eu acho que o L é muito mais do que talento. E assim, eu gostei da adição. A gente precisava. Guarde, miolo de OL era need, assim, absurda, cara. Então eu gostei da adição, jogador bom, jogador sólido, que não é tão caro e que com certeza vai chegar pra somar. Porque se a gente parar pra pensar, se ele prosseguir tendo o desempenho que ele tinha lá no Packers, já é o Andrew Thomas, ele, e a gente espera o John Michael Schmitz evoluindo cada vez mais. Então seria três jogadores aí. Beleza, entende?
Uhum. É, eu concordo com você. Tem uma estatística aqui do John Runyan, algumas, né? Ele jogou praticamente, só confirmar aqui que eu tirei da página, ele jogou nas últimas três temporadas, ele jogou pelo menos 16 jogos, então não é um jogador que se machuca. Isso até é uma curiosidade. A maioria dos jogadores que o Giants assinou nessa free agency, jogadores jovens. Ele tem 26 anos, vai fazer 27 nessa temporada, nesse ano, né, em 2024. Ele jogou nas últimas duas temporadas, 2022 e 2023, 17 jogos. Ele consegue jogar como left guard e white guard. Então, qualquer um dos dois lados. Hoje, ele até deu uma entrevista coletiva para alguns jornalistas e falou que, se ele tivesse pudesse escolher, ele preferiria jogar como left guard, porém, para ele não faz tanta diferença. Ele pode também jogar como right guard. Então, isso aí, ele deixa a par dos treinadores. Então, vamos ver isso aí. Ele deixou na mão do Brian Dable e companhia para decidir. E outra estatística aqui, que eu vi do Doug Analytics no Twitter também, o John Rooney, ele ficou em segundo entre todos os guards em 2023, com mais de 200 snaps entre tempos de pressão no quarterback. O que é isso? Ele demorou, um jogador, para pressionar o quarterback, quando estava sendo bloqueado por ele, cerca de 3,61 segundos para chegar no quarterback, no Jordan Love. Isso foi a segunda melhor marca de um guard. Então, pelo menos, ele dá tempo para o seu quarterback lançar a bola. Eu acho que isso é algo que demorou, isso é algo que na nossa equipe faz toda a diferença, porque a gente via aí na última temporada como nossos guards deixaram muito a desejar. Outra estatística aqui, em 2023, ele cedeu apenas 2 sacks, 6 QB hits e 13 pressões. Ele ficou em sétimo em pass blocking, em eficiência, em décimo em 2022 e em oitavo em 2021, nessa mesma categoria. E outros números aqui, se quiser comparar, em temporadas anteriores, em 2022 ele cedeu apenas 3 sacks, em 2021 apenas 2 sacks. Então é aquele jogador que a gente falou, não é um Robert Hunt, não é um Michael Quinn, que a gente estava querendo também dos Patriots, na minha opinião é o jogador que eu estava mais querendo, mas também acabou assinando com o Patriots por um contrato de 19 milhões ao ano. Eu acho que o Shane não ia pagar isso tudo, mas é um jogador que não está nesse nível, mas também não é um Mark Glowinski, não é um Josh Zudu, é um jogador que está ali no meio termo, e acredito também que a mudança de treinador na OSL também pode dar bastante, porque é o nosso novo treinador, né, que é o Carmen Bicílio, se eu não estou enganado, que veio dos Raiders, é um cara que também não teve tanto material para trabalhar nos Raiders e mesmo assim fez um trabalho bem sólido. Então acho que tem tudo para essa mudança de chave, né, Al?
Com certeza, cara. É como eu falo, o L é repetição, é treinamento, é entrosamento, é tudo, é mais do que talento. É verdade, a gente vem sofrendo com isso e nesse ano mudamos. E a gente espera que tenha um upgrade de desempenho para eles darem chance do nosso ataque jogar. Lembrando, muito importante, não adianta nada reforçar só L se o seu quarterback é o Daniel Jones. Tem isso também, né? Ano passado ficou exposto a forma como o Tyrod Taylor e até o DeVito manejaram a L melhor que ele. O Tyrod Taylor entrou na alarmante. O DeVito ainda era desesperado pra caramba também. Mas
é verdade.
O Tyrod Taylor era alarmante como ele manejava a L melhor do que o Daniel Jones. Então, ele tem que evoluir nesse sentido também. Ele tem que cooperar. Entende?
Aham. Uhum. Não, concordo com você plenamente. Outro movimento também que então a gente fez na nossa OL, esse movimento eu gostei bastante, particularmente. Acredito, ousa dizer até que no momento é o movimento que eu mais gostei, lógico, tirando a troca do Brian Burns, né? Que foi a chegada do Jermaine Elimonor. 2 anos, contrato de 14 milhões, então meio que uma média de 7 milhões por temporada. Jogador que estava nos Raiders nas últimas 2 temporadas, também passou pelos Patriots, também trabalhou já com o nosso, um que trabalhou com o novo técnico da nossa OL, é um jogador bastante sólido, pode jogar de teco, pode jogar de guarde, e na minha opinião, eu ouso dizer aqui, mesmo a gente tem o Evan Neal, a galera falando, os insiders, jornalistas falam que o Giants vão dar mais uma chance para ele, mas na minha opinião, ele provou mais na última temporada, nas últimas temporadas na NFL do que o Evan Neal, e ele chega para mim sendo meu white tackle titular, não sei se vai ser, acredito que eles ainda vão tentar testar ali o Evan Neal no training camp, mas para mim esse cara tem que ser o teco titular do Giants em 2023, ali pelo lado direito. O que você acha, que você achou dessa assinatura?
Achei ótima a contratação também. Gostei muito das duas adições que fizemos para a linha ofensiva. Foram nomes que não são badalados, porém vêm de temporadas sólidas e não são caros. Isso que eu achei isso muito importante. E a versatilidade dele que você citou, cara, então, é o que eu tô mais ansioso pra ver. O que o Giants vai fazer? Vai botar ele pra disputar a posição com o Evan Neal? Ou vai jogar, pode ser também jogar o Evan Neal pra guard? Ou até ele mesmo jogar de guard? Porque a gente sabe, muita gente pede o Evan Neal pra jogar de guard, mas a transição de teco pra guard não é tão simples assim. Requer uma adaptação. Uma adaptação grande. Então, cara, é o L? Não, tem nada a ver, cara. São posições totalmente diferentes. E assim, Não é em uma temporada, o Evan Neal provavelmente sofreria muito, cara, também. Sofreria muito. Então a gente tem que ver. Uma das coisas que eu mais tô ansioso pra essa pré-temporada do Giants, pra essa off-season, training camp e tudo mais, é como eles vão utilizar o Evan Neal nesses treinamentos. Ele vai disputar a posição como right tackle, ele vai pra guard, já estão vendo isso. Eu quero saber como é que vai ser, porque assim, ele vem pra ser titular. Ele vem para ser titular. Eu acho que o Giants não ia contratar ele. Eu penso que se a ideia do Giants é o Evan Neal como right tackle, ele vai ser guard, certo? E se ele brigar pela posição com o Evan Neal, contando o que um e o outro apresentou até agora, eu concordo plenamente com você que ele ganharia. Porque o Evan Neal, infelizmente, não mostrou que veio na NFL ainda. Teve uma ótima carreira universitária e tudo mais, mas infelizmente não é um vagabundo, não é um cara desleixado, não. Infelizmente, até trabalha bastante, mas infelizmente não virou ainda.
Exato.
Então, uma certeza que eu tenho é que ele vem para jogar. Então, eu gostei muito dessa contratação.
Nos sétimos jogos da última temporada, em 2023, ele cedeu nenhuma pressão. Em sete jogos na última temporada, ele não cedeu nenhuma pressão ou sec. Então, um jogador aí que vem bastante. Ó, e alguns números, desde a semana 5 de 2023, outra estatística, tirada aqui do PFF, perfil do Giants, focado no Giants, no Twitter, ele cedeu 17 pressões na última temporada ao quarterback, sendo um saque apenas, um sec. Apenas então, desde a semana 5, né? Falando depois da semana 5. Então é um jogador bem mais sólido do que o Evanil que a gente está vendo aí. Eu acredito, como eu falei, eu acho que inicialmente ele chega para ser o swing tackle, ele também pode jogar de left tackle ou right tackle, então ele faz praticamente as quatro funções da OL, menos center, ele pode jogar, então ele vai ser aquele reserva de luxo no primeiro momento, mas vendo a partir da visão da diretoria, né? Novamente falando, a minha visão, se eu fosse trabalhar no Giants, ele seria titular desde o primeiro dia. Então vamos falar os outros. Primeiramente, eu vou passar aqui mais batido pelos contratos mínimos, né? Que não tem muito o que falar. O Giants renovou também com Case Kreider, long snapper, renovou com Gunnar Olszewski, que é retornador. Assinou também com o Jalen Mills, que estava nos Patriots, safety. Ele era cornerback na última temporada, mudou de posição. Esse eu acho que ele ainda vem para ser depth, pelo que eu vi. Não acho que vai brigar pela titularidade, mas é aquele jogador que vai entrar ali para ser um banco ok, né? Uma peça interessante para se ter, para entrar em alguns momentos do jogo, alguns snaps em momentos situacionais, quando quiser botar mais de um safety, por exemplo, em campo, dois ou três. E o Giants também assinou com Isaiah McKenzie, o wide receiver, contrato também de 1 ano pelo mínimo de veterano. Esse jogador, eu confesso que eu achei uma assinatura muito interessante. Lógico que eu não acho que ele chega para jogar muito snap, longe disso, mas também pode fazer a função de retornador, algo que o Giants sofreu bastante na última temporada, antes de chegar o Gunnar Olszewski, que inclusive também gostei da renovação dele. Porém, eu acho que o McKenzie pode fazer essa função, e além disso, ele já também se deu muito bem no ataque do Dable, lá nos Bills, quando eles trabalharam juntos. Foi uma peça interessante assim para se ter no elenco. Eu acho que ele pode ocupar talvez uma função que o Shepard teve na penúltima temporada, não falo nem na última, mas aquela função daquele cara confiável nos slots. Eu acho que ele pode ser o banco do Wan'Dale Robson, por exemplo, para ter aquele cara ali em alguns momentos também no jogo, colocar ele. Tem alguma coisa que você quer falar desses contratos mínimos antes de a gente partir para os outras maiores assinaturas, vamos dizer assim, ó?
Não, cara, você frisou o Mackenzie e realmente eu gostei da contratação. É um jogador que, além de brigar pela posição de retornador, ele pode ajudar no ataque como wide receiver, né? É um jogador que o Dable já conhece. E assim, é o que eu tenho mais para frisar isso mesmo, cara. O Mills também é um cara que, assim, pode ser uma boa peça de def, como você falou. É um cara que ele pode entrar. E assim, o DF na NFL é algo muito importante, porque não sei se tem esporte com mais lesão no mundo. Então, assim. E a nossa posição de safety também, perdemos um pilar ali, né, cara? É uma incógnita também o que vamos fazer nessa posição. Se vai apostar em quem tá lá, ou via draft também, não é uma posição premium, mas perdemos um capitão. Sim, mas eu gostei dessas duas edições principalmente. Não tenho mais nada para frisar nessa questão, não.
É, o Giants também assinou um contrato de um ano, 5 milhões de dólares, com o Drew Lock para ser reserva do Daniel Jones. Vamos ver ainda se ele vai ser reserva do Daniel Jones ou então do QB novato, que pode ser escolhido no draft. Vamos falar mais sobre esse assunto já já. É, eu acho que não tem muito também o que falar, né? Um jogador que eu acho que não briga nem perto da titularidade, com o Daniel Jones, sendo bem sincero, mas é aquele reserva para você não passar sustos, que nem nas últimas temporadas que o Daniel Jones se machucava e aí entrava o Jake Fromm ou jogadores desse nível assim. Então, que ele tem alguma noção de o que é jogar quarterback na NFL. Então, achei também a contratação ok. Talvez poderia. Eu achei um pouco salgado, mas eu também posso estar sendo um pouquinho chato demais, eu acredito. Se eu, pesando um pouco no Shane, eu acho que nem vou se me colocar tanto peso assim na chegada de um quarterback, pode ser até virar o segundo ou terceiro no ano. Outra contratação, essa também eu gostei bastante. Fala, fala isso.
Quarterback no NFL atual ganha dinheiro até dormindo.
Exatamente. O Mitch
Impressionante.
Trubisky assinou um contrato de 10 milhões lá no, nos Bills.
Não. Pô,
Então,
você vê, né,
é
cara?
essa questão mesmo. Um dos cargos mais fáceis da NFL, né? Você backup quarterback, aí dependendo, se tu souber o mínimozinho, tu ganha uma boa grana aí por ano. Tu vê o Tyrod Taylor mesmo se machucando, eu acho ele um jogador ok. Aí assinou, é um jogador que saiu, né, do Giants, assinou com o Jets, vai ganhar cerca de 9 milhões por ano. Então a gente vê aí, mesmo sofrendo com lesões e tudo, é um jogador confiável. E dá pra ver que essa posição, que nem o Iago falou muito bem, de alguns quarterback backup a carreira inteira, né? Que é o famoso no futebol, né? A gente pode falar que a posição de backup quarterback é aquele goleiro reserva a carreira toda, né? Que ele só vai mudando de time em time, ele sabe que é reserva, mas ele ganha ali o salarinho dele,
É
então ele
isso
fica
aí.
ali no banco pra ser. É aquela posição que muitos times não querem arriscar, né? Que se machuca o teu titular, tu tem que ter um cara confiável no banco. Eu acho que é praticamente a mesma situação aqui com o quarterback, né, Iago?
Com certeza, cara. O quarterback tampão, que é aquele quarterback contratado quando seu time tá precisando de um QB via draft, aí você contrata ele ou para manter o quarterback em desenvolvimento, ou para ter ele ali para fazer uma disputazinha. Tem muito também, Jacoby Brissett.
Exato.
Esses caras assim são assim.
Concordo com você. E aí, mais uma contratação que o Giants fez, né? Eu acho que essa, eu acho que a última de impactante até o momento que a gente está gravando aqui é o Devon Singletary, running back, 3 anos, contrato de 16,5 milhões, podendo chegar a 19,5 milhões com alguns incentivos, algumas estatísticas aqui dele. Na última temporada, ele correu para 898 jardas, 4 touchdowns, uma média de 4,2 jardas por carregada, recebeu 30 passes para 193 jardas. Nas últimas 3 temporadas, ele teve mais de 1.000 jardas de scrimmage, então acho que é um número bem interessante aí. É um jogador que ele chegou nos Texans sendo reserva do Pierce, um jogador que foi escolhido no draft, e acabou ganhando a posição ao longo da temporada e virou titular. E é uma aposta que eu achei bastante interessante. Mais um jogador que trabalhou com o David, com o Shane lá nos Bills. Uma aposta nem diria, né? Mas eu achei. Uma alternativa muito boa, que é o mercado de running back tanto fala, né? Que tinha boas opções e realmente tinha, e eu acho que o Giants se deu muito bem nessa, ao invés de pagar talvez 12 milhões aí que o Saquon Barkley ganhou lá nos Eagles, né?
É um jogador bom. Não é o Saquon Barkley, óbvio que não, mas é um jogador
Óbvio.
bom. É um jogador que tem tudo para somar no nosso grupo de running back. Acho que vai vir um running back via draft ainda.
Sim, é bem
Meio de
provável que
draft
eu
ali.
vi a galera falando isso aí.
Sim, meio de draft ali. Para fazer parte desse running back room aí. E assim, cara, eu gostei da contratação também, gostei do preço. Singletary é um bom jogador. Ele vem de uma temporada ok no Texans, né, cara?
Talvez uma das melhores da carreira dele,
Sim,
tá, Iago?
sim,
Ouso
sim.
dizer.
Não é aquele cara que vai fazer 1.300 jardas pra gente, mas ele é o jogador que vai somar. Deve ser a princípio o nosso running back 1. E aí a gente vai ver como vai ficar esse grupo de running back do Giants. Provavelmente ele vai dividir snap com alguém. Eric Gray, não sei. Se fosse pra apostar, eu apostava em alguém via draft mesmo, que vai aí dividir a responsabilidade do nosso grupo de running back com ele.
É, concordo com você. Falando aqui outras coisas também, alguns outros números, mas aquele, né, que eu já falei mais cedo no podcast, outro jogador muito que joga bastante, né? Não é aquele jogador que vive lesionado, que o Giants assinou. O Singletary, na carreira dele, nas últimas 4 temporadas, ele jogou 16 jogos ou mais. Então, na última temporada ele jogou 17, sendo que ele foi titular em 10, né? Mas em 2020 ele jogou 16 dos 16, 16 jogos, 16 como titular. 2021, mesmo, 17 jogos, 16 como titular. 2022, 16 jogos, 16 como titular. Em 2017 também, 2023, foi mal, 2023, última temporada, 17 jogos, 10 como titular. Então, mais uma outra coisa, jogador jovem, 26 anos, vai fazer 27 nesse ano. Então é aquilo, jogador que tem saúde ainda e está sempre disponível para ajudar a equipe, algo também muito importante, né, Iago?
É, a durabilidade tem que ser...
Principalmente nessa posição,
contemplado.
Né?
Nessa posição, toma porrada o tempo todo, cara. Running back, 99% das jogadas, ele vai tomar uma porrada.
Exatamente.
Então sim. É muita lesão, né, cara? É raro um running back que passa a carreira sem lesão grave e tudo mais. A gente vê o próprio Saquon Barkley, que é um jogador que tem uma carreira, boa carreira na NFL até aqui com o Giants, mas poderia ser muito mais do que é se não fossem as lesões. Então, running back é isso, cara. Você contrata um running back que tem pouco histórico de lesão, isso é um ponto muito positivo para ele. Nesse esporte, então, isso eleva muito.
Exato. Concordo com você. Então, Iago, das chegadas até o momento foi isso, né? Que nem eu falei, eu acho que o Giants, das necessidades que tinha antes da Freeze, se a gente tivesse feito um podcast, eu acho que a gente teria falado aqui que tinha que trazer um Ed, eles trouxeram o Brian Burns, para fazer companhia para o Thibodeau, e assim a gente reforça até o nosso def, porque querendo ou não, agora o Ojulari vira uma peça de luxo, um reserva ali para entrar em situações ocasionais, e isso eu acho muito bom, porque eu acho que a gente viu que ele não tem saúde para ser um titular absoluto em todos os snaps na NFL. Eu acho que a gente já pode falar isso, já é terceira temporada com a última que ele não consegue ficar 100% saudável. Então acho que isso aí pode até ajudar ele, né? Ele ganhando mais, menos de neve, mas ele pode, a produção dele aumentar, vamos dizer assim. Isso eu acho positivo. O Giants também, acho que a gente falaria também que precisava trazer um running back, porque a gente sabia que o Saquon Barkley bem provavelmente iria sair. Eles trouxeram, acho que até uma boa peça. Comparando o valor, eu acho que foi um valor, um custo-benefício perfeito. Melhoraram também a questão de na nossa OL. Eu acho ainda que precisa melhorar mais, sendo bem sincero. Eu ainda tentaria trazer de volta o Brian Bradson, que ainda é free. Eu acho que ele seria uma peça muito boa. E aí a gente tentaria trazer mais alguém ali com a pick 47, eu estou vendo ali no segundo round, algum jogador de miolo de linha ou teco ali, o melhor disponível, para ajudar esse OL ainda mais. Mas eu acho que no draft, na free, trazendo o Ben Bradson, eu acho que eu já fico satisfeito, porque eu acredito também que o Giants não tem mais tanto movimento para fazer assim, para gastar, né, no cap space, porque depois dessa troca aí com o Brian Burns ficou ainda mais apertado o que a equipe pode fazer, né, mais limitado, vamos dizer assim. Mas eu acho que, apesar disso, a gente ainda tem bastante necessidade. Vamos falar em breve mais sobre isso, mas antes, passar rapidinho aqui sobre os jogadores que saíram, né? Primeiramente, os mais, que a gente não vai falar tanto, né, mas eu acho que tem um peso, que é o Ashan Robinson, jogador aí de linha defensiva, assinou um contrato com os Panthers de 3 anos, 22,5 milhões. Na minha opinião, um contrato bem salgado, mas é um jogador muito interessante, que eu acho que ajudou bastante o Giants. Eu queria a permanência dele, mas eu sabia que era improvável de acontecer, por causa que eu sabia que o Giants não iria pagar isso para ele, tinha plena certeza. Então, boa sorte dele lá nos Panthers, eu acho que merece esse contrato. Assinou um contrato aqui para se provar, e aí conseguiu se provar aqui no Giants, e aí assinou essa bela recompensa aí nos Panthers. O Tyrod Taylor também, já meio que parece, né, informações de insiders, não gostou muito bem com a forma que ele foi tratado na última temporada, com a questão dele ser banco para o DeVito e etc. Então, sabia que a permanência dele também não iria acontecer, é bem improvável. E ele acabou indo para o Jets, o New York Jets vai ser reserva lá do Aaron Rodgers, assinou um contrato de 2 anos, podendo chegar no valor máximo de 18 milhões, sendo uma média de 9 milhões por temporada. Mas aí, os que saíram, acho que as perdas mais sentidas são essas aqui, né? Primeiramente, o Xavier McKinney, safety, assinou um contrato com os Packers de 3 anos, 68 milhões, uma média de 17 milhões por temporada. Achei um valor bem salgado, sendo bem sincero, e eu acredito que o Giants jamais pagaria isso. E desejei boa sorte, porque é aquilo, né? Alguém tem que pagar os 30 milhões que a gente vai pagar, vamos falar assim, em média, para o Burns, e 17 para o McKinney. eu não tenho dúvida que eu prefiro pagar o valor que a gente está pagando para o Burns, porque é aquilo, o valor posicional, o safety, eu já vi algumas pessoas falando, na minha opinião, ele é praticamente o running back da defesa, e não vou sentir tanto, eu gosto do jogador, mas também, né, a gente tem que falar aquele acidente que ele se envolveu durante a bye week de 2022, é algo que me deixou sempre com muito pé atrás dele, e desde então é um jogador que eu perdi um pouco da glamorização que eu tinha dele, talvez pode-se falar assim, me decepcionou bastante isso, e eu sempre fiquei meio em dúvida de dar um contrato desse tamanho para ele, e aí eu desejo tudo de melhor, mas agora aí lá nos Packers. O que você tem a falar sobre essa saída aí do McKinnon?
Um ótimo jogador, mas com valor que... É aquele negócio, cara, o Schoen, ele claramente focou nas posições que ele considera prêmio. Edge, linha ofensiva e tudo mais. O Xavier McKinnon é um ótimo jogador, é um ótimo safety, jogou muito bem pelo New York Giants, tem uns probleminhas extracampo? Tem, mas assim, é um ótimo safety, tenho certeza que Green Bay tem um ótimo jogador naquela, porra, naquela defesa jovem que vai fazer barulho na liga. Só que você falou, cara, o preço dele, o Giants não ia pagar. É muito simples. O jogador tá no direito dele de se valorizar e o Giants tá no direito de não pagar o que ele quer. O Packers pagou, vai ser feliz com o jogador, nunca desrespeitou o Giants, teve aquele episódio da... Entrou em campo, honrou muito o Giants. Foi um capitão do Giants, foi uma ótima pick no Giants. Um draft, assim, um jogador de segundo round que com certeza poderia ter saído no primeiro. E é aquele negócio, cara. Ele nunca desrespeitou o Giants. Desejo que ele seja feliz no Packers. Tenho certeza que ele vai já estar feliz com o que ele está ganhando. E é isso. Vida que segue. Vamos aí. Abre uma need na posição de safety. E eu acho que vai vir um safety via draft. Ou vão confiar em Danny Belton.
E outro também que também precisamos falar que saiu, né, Iago? Acho que é a maior perda, talvez. É o Saquon Barkley, né? Mas é algo, já era uma perca provável, pelo menos na minha visão. Eu sabia, nos últimos dias, vendo ali, antes de começar a Fluence, que eu dava para ver pelos insights que era. Eles falavam, o Giants está falando, vai lá, vê o que o mercado vai te pagar e volta e a gente conversa. Mas em todo momento, eu nunca achei que o Giants ia pagar isso que os Eagles pagaram, que é um contrato de 3 anos, perto dos 38 milhões de dólares. Esse valor pode aumentar até para mais de 40 milhões, sendo se ele atingir alguns incentivos no contrato, mas é aquilo, eu não achei, não fiquei tão triste, porque eu já esperava, já estava esperando, mas é aquilo também, eu acho que o ciclo dele no Giants se encerrou, então eu acho que foi bom enquanto durou, eu gostei muito quando ele foi escolhido, sendo bem sincero, naquele ano depois de um tempo parando para pensar, eu acho que o Giants podia ter trocado, eu acho que a franquia se daria melhor, e também eu sei com o Barkley na carreira, se eles não tivessem sido escolhidos naquele momento um para o outro, vamos falar assim, né? Mas acabou acontecendo, eu curti em alguns momentos, aquele ano que a gente foi para os playoffs, ganhou dos Vikings na casa deles, foi uma temporada também muito boa, ele ajudou demais naquele jogo, naquela temporada também, jogos contra os Packers lá em Londres, aquelas jogadas explosivas que ele tanto tem, inúmeros jogos contra o Washington que ele jogou demais, mas é aquilo, acho que o ciclo dele se encerrou aqui, ainda mais por esse valor e aquilo, prefiro muito mais juntar esse valor que ele recebeu e o valor do McKinnon, que é 17,13, e pagar o Brian Burns, do que a gente continuar com ambos e a nossa defesa tá ainda a cargo de posições premium, ainda não tá, como é que eu posso falar, preenchidas, né? Então é aquilo, ele infelizmente é uma posição que hoje em dia na NFL não se paga tanto, apenas para times que estão prontos, como é o 49ers, que paga mais de 15 milhões para o McCaffrey, e agora os Eagles, que tem um time pronto, não tem nem comparação, tá em outro patamar, a gente pode se dizer assim, em comparação ao Giants, e eles podem muito bem chegar lá e pinçar o Saquon Barkley e botar lá naquele ataque que é muito bom, além daquela linha ofensiva que, na minha opinião, é a melhor da NFL. O que você achou dessa saída aí do Saquon Barkley? Tava esperando também?
Com certeza. Eu acho que se eu fosse para eu apostar em na oficina do Giants, com certeza seria na saída do Saquon Barkley. E é como você falou, cara, teve uma carreira bonita aqui, é um talento geracional, provavelmente é o jogador mais divertido que eu vi jogar pelo Giants, um running back que, porra, é explosivo demais, no jogo aéreo também é absurdo, teve, porra, aquela temporada de rookie dele foi absurdo, foi coisa de maluco, assim. Foi prejudicado por lesões, mas mesmo assim, foi um jogador, assim, Um ótimo running back, você falou, né, cara? Não se paga mais running back na NFL. Exceto se
Exatamente.
você for um contender que depende de um running back para angariar ali, para adicionar ali no seu ataque. Seu running back não é tão bom, você pode fazer um contrato e pagar um Saquon Barkley da vida. É o que o Eagles fez, como você falou, o Giants não tá, a gente não tá na posição, a gente não pode se dar o luxo de pagar caro pro running back. A gente tá longe de ser um contender, a gente tá longe de preencher todas as needs, a gente tá longe de ser um time que vai brigar por coisas maiores da NFL. Então, como você falou,
Exatamente.
muito melhor você guardar esse dinheiro e pra gastar numa posição que vai fazer uma diferença no jogo, cara, porque o Saquon Barkley, ele era o jogador mais talentoso do time, era um ótimo jogador, só que, como você falou, o
Uma
ciclo dele já
posição
acabou.
que não
O
muda
ciclo
tanto,
dele
né?
já estava se desgastando desde a última temporada, quando ele não queria franchise tag.
Exatamente.
Ele recusou 12 milhões na bye week. Todo mundo sabe disso. E agora o Giants não ofereceu por ele e ele foi pro Eagles. Assim, a única revolta que eu tenho nesse caso é ele ter ido pro Eagles. É a única coisa que eu revolto. Então, desejo tudo de ruim para a vida de atleta e dele. Como pessoa, jamais, que ele seja feliz, mas como jogador, quero que ele se ferre de todas as maneiras. E é isso, cara. Faz parte do esporte.
E
E
vida que
que ele
segue,
seja
né?
triste. Que ele seja muito
Exato.
triste lá em Filadélfia. E vida que segue, o Giants tem outras prioridades. E ele tinha também. E é business, né, cara? É business, é negócio.
Exatamente.
Não tem jeito. É assim
Então,
mesmo e é entendível.
exatamente. Então, eu acho que essas movimentações que aconteceram até agora, quem chegou, quem saiu, né, Iago? E aí eu fico a pergunta, né, para você, quais são as maiores necessidades após essas movimentações? Quais são as maiores necessidades ainda do Giants? Na minha opinião, eu acho que é quarterback, obviamente. Depois, eu acho que a gente ainda precisa de um cornerback, fazer dupla com o Banks, wide receiver e safety. Eu, principalmente, ontem dei uma passada olhando assim o nosso ataque, Iago, é uma coisa assim que assusta, tá? É um negócio, nós recebedores, então, é um negócio que assusta. Safety, eu acho, a secundária ainda, então. Da nossa defesa do meio para frente, de inside linebacker para frente, eu acho que tá ok. Com o Dexter Lawrence, com o Burns, com o Thibodeau, tem o Ojulari ali no banco para ajudar, tem o McFadden, tem o Okereke. Então, tipo assim, tem boas peças, mas a nossa secundária eu acho que ainda é um ponto muito fraco na nossa equipe. E aí no nosso ataque também eu acho que ainda precisa de alguns reforços. Mas eu acho que isso aí a gente vai ver mais no draft, né? O que você acha que tá faltando agora para esse time do Giants?
Quarterback, com certeza. O
Sim.
quarterback do Giants é um dos piores da NFL, um dos piores da história da NFL. Um dos piores da história, exagero, mas o Daniel Jones, ele não evoluiu, ele só regrediu e já acabou, cara. Não tem que ter paciência com o Daniel Jones mais. Ele no máximo tem que ser um tampa-buraco para um desenvolvimento de um quarterback mais jovem. Ponto.
Exato.
Vai fazer carreira, vai ganhar dinheiro fácil como backup na NFL, isso é óbvio, mas como titular, como franchise do Giants, não deu certo. E, cara, uma das virtudes das pessoas no, na vida, e principalmente nos esportes, é saber a hora de encerrar ciclo, e o ciclo do Daniel Jones no Giants já tá mais do que desgastado.
E além
É, o
dele, né?
admissível.
Sim. Não, só um palpite assim, de quarterback também é o Shane reconhecer o erro, né? Isso aí também é muito.
Com certeza,
Ele tem
né?
que saber reconhecer o erro. Você
Certeza.
cometeu o erro de renovar, tudo bem, mas você ter a grandeza de reconhecer o seu erro também é algo que tem que ser falado, né? E eu acho que ele
Com
reconheceu.
certeza. E assim, eu acho, um dos maiores medos que eu tinha era justamente a carreira do Choi como general manager do Giants ser prejudicado por isso. E
Sim.
praticamente foi, né? E
Eu acho que
assim,
foi. Uma parte foi.
A gente pensa, cara, não se ganha na NFL com quarterback ok, mas. E a gente não tem nenhum quarterback ok. O nosso quarterback é ruim. É ruim, ponto. A gente não tem quarterback
Sim.
ok. Se você ganha com quarterback ok, tendo um timaço. Mas isso aí, amigo, tu vai encontrar o Mahomes da vida e vai tomar porrada. Não tem jeito.
Exatamente, exatamente.
Então, cara,
E o
a gente.
admissível que você estava
Cara,
falando?
o wide receiver. A gente precisa de um wide receiver 1 de forma assim, urgente. Urgente. O nosso grupo de wide receiver é formado por jogadores que, complementando alguém, são ótimos. O Andre Robinson tem muito talento ali no slot. O Hyatt, uma ameaça deep field, ele tem que se versatilizar. Porque vai dizer muito sobre o que vai ser a carreira dele na NFL. Se ele vai ser um wide receiver
Exato.
2 de consistência, ou se ele vai ser só um wide receiver para ameaça, no para largar o campo. E a gente precisa de um wide receiver 1, cara. Se você tem esse trio de wide receiver, o Robinson, no slot, que, porra, é bom jogador, o Hyatt e o wide receiver 1, maravilha, cara. Tem o Waller ali que, infelizmente, não dá pra contar porque se lesiona muito. Mas é assim, é aquele jeito. Agora, a gente não tendo wide receiver 1, você coloca muito mais pressão nesses outros wide receivers que, obviamente, não tem qualidade pra ser o alvo principal de um time. A gente tem um jogador no ataque hoje. Quer dizer, a gente tem dois jogadores no ataque hoje acima da média, que é o Andrew Thomas e o Waller. Infelizmente, o Dyan Waller não consegue ficar saudável, nunca conseguiu ficar saudável na carreira.
E outra, tá considerando se aposentar, né, Água? Ele tá pensando...
Cara, é muita lesão, cara. É muita lesão, infelizmente. É um ótimo jogador, mas que tem muita lesão. Então, assim, o nosso ataque assusta, cara. Você falou, o nosso front seven na defesa é boa. A nossa secundária é jovem e precisa de reforço. Isso é nítido. Só que... Assim, eu acho que até precisa de um defensive tackle ali pra complementar o L.
Também concordo.
Um defensive tackle ok.
Pra fazer dupla assim, ali com
o
Lawrence.
Sim. Só que o nosso ataque é alarmante, cara. É alarmante. O nosso quarterback é muito ruim. O nosso o running back é um jogador bom, beleza. O nosso grupo de wide receiver não tem nenhum playmaker.
É.
Não tem nenhum. O playmaker que eu digo é o cara que você é, o Justin Jefferson. É o wide receiver 1, o cara que você vai jogar bola nele quando você tiver dificuldade. A gente viu isso com o Odell Beckham Jr., por exemplo. E a gente não tem. A nossa OL ainda precisa de corpo. Então, cara, assim, eu acho que o draft vai dizer muito sobre como o nosso roster vai se formar, como sempre é. Só que, assim, se fosse pra apostar, cara, eu apostaria que no mínimo uns 4, 5 jogadores de ataque viessem aí.
Também acho.
Principalmente running back, OL ali, mid-round. Eu não descarto Neighbors na 6, tá? Eu não sei como vai estar a configuração.
No momento, eu acho que a gente fica na 6 e pega o Neighbors, o wide receiver de LSU.
Sim, cara.
É um
wide receiver
que eu gosto, tá? É um nome que eu gosto. Eu prefiro muito mais ele do que talvez ficar na 6 e pegar talvez um JJ McCarthy da vida.
Não, isso aí não existe. Aí não. Quarterback é o Caleb Williams, que não vai chegar, o May ou o Daniels. Ponto. Sim. Você tem que puxar o gatilho para o quarterback que tem talento para ser o franchise.
Exatamente.
Como você falou, perfeito. O Neighbors viria. Primeira temporada a gente teria que relevar, né? O quarterback dele seria o Daniel Jones, então a gente tem que relevar. Mas mesmo assim, é um talento absurdo. Eu ficaria muito feliz com ele na 6, cara. Ficaria muito feliz. A gente precisa de um receiver 1. A gente precisa. E não tem forma melhor de conseguir isso via draft.
Concordo.
Do que pagar um wide receiver igual a gente pagou o Kenny Golladay e não virou nada.
Exatamente. Outra posição que tá se tornando premium, né? O wide receiver, acho que ainda tá um pouco abaixo de Oteco, mas tá chegando ali. Eu acho que é a terceira depois de... Lógico, tirando o quarterback, né? Quarterback é óbvio. Mas tirando essa, eu acho que vem Teco, principalmente left Teco, depois vem Ed Rush, depois vem wide receiver e defensive line. Eu acho que os dois ali estão para paro, né?
Cara, eu acho que o wide receiver, se a gente parar pra pensar, cara, eu acho que ele tá no mesmo nível de Teco ali. É que tem uma coisa que, assim, é muito mais difícil achar um tackle muito bom do que um wide receiver muito bom.
Perfeito, concordo, isso aí concordo.
Então, um tackle, assim, você achou um ofensivo tackle bom, porra, é igual a gente achou o Andrew Thomas, tem que manter ele. Só que, assim, cara, porra, é muito difícil. A NFL é muito jogar ele, cara. A NFL virou um tiroteio total, cara. Total, assim. Você vê, cara, o Bills tem o Josh Allen e não consegue chegar por causa do Mahomes. Exato. É muito doido isso, cara. Você não ganha na NFL com quarterback bom, mas é exceção de exceção, cara. Então, assim, e o wide receiver, e tem o wide receiver que eleva quarterback, isso é óbvio, e tem o contrário também. O Mahomes foi campeão com um grupo de wide receiver, assim, tinha o Rice, tinha pô, o Kelce como tight end indiscutível, que ele jogou no playoff, foi absurdo. Tinha o Rice, tinha o... Quem que fez o TD da vitória mesmo? Esqueci, cara.
Não vou lembrar. Mas é aquele... Dá pra,
era um grupo que foi a temporada toda questionada.
Exatamente. E o cara foi lá e carregou o piano.
E o quarterback era o jogador mais talentoso que eu já vi que pisou no campo de futebol americano. Então, o wide receiver é muito importante, o Giants não tem. Desde que o Odell Beckham não foi, o Giants não tem o wide receiver. E o Odell Beckham já foi há muito tempo.
Exatamente. Já fazia 6 anos, 7, se eu não estou enganado, nessa temporada. Para ter uma noção. Concordo plenamente com você, Iago. Então, galera, eu acho que é isso. Se tiver alguma grande movimentações nos próximos dias, a gente volta aqui para falar. Mas acredito que no momento, por agora, acho que o Giants vai talvez abrir mais, vai reestruturar alguns contratos para abrir mais salary cap, mas deve assinar jogadores mais para def, assim. Eu acredito que nenhuma grande surpresa deve chegar por agora. Vamos ver, né? Talvez. Eu acho que se alguma coisa grande acontecer, pode ser uma troca para pick top 3 ali, para talvez tentar pegar um quarterback aí que o Iago citou. Vamos ver se vai acontecer ou não. Se acontecer, voltaremos aqui para falar e analisar as situações que pode. Mais perto do draft, iremos voltar também. Talvez faremos um episódio antes do draft e outro, como a gente sempre faz. Esse depois do draft, analisando as escolhas, a gente sempre faz, todo ano faz, então isso é certo. Mas talvez a gente também tenha mais um bônus, vamos dizer assim, que a gente faça antes também do draft. Quer deixar o seu recado final aí, Iago?
É, cara, só agradecer a todos os ouvintes aí do podcast. Pedir desculpa pelo tempo off, mas acontece, né, cara? Não tem jeito. E assim, o Showen claramente tá investindo em posições que ele considera prêmio. Isso é correto. O nosso elenco não é contender, tá longe de ser, precisamos de muita coisa ainda, principalmente de um quarterback. E a gente vai ser legal, cara, porque não tem período melhor da off-season do que esse período pré-draft cheio de especulação.
Então, e o melhor momento da NFL, na minha opinião, da off-season é o draft, tá chegando.
Com certeza, então... é disparado. É que é um período que a gente, evolui muito como avaliar atleta assistindo tape, lendo análises e tudo mais, entrevista de jogador, e é muito bom, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer assim nesse mês de abril. E que Deus abençoe o New York Giants, pré-draft estamos de volta aí, certo, se tiver alguma coisa importante também. E é isso, cara, é torcer para a franquia entrar nos trilhos de vez e ter um bom futuro. Só agradecer aí, valeu, tamo junto, até a próxima.
É isso então, galera, encerrando mais um episódio. Se vocês curtirem o episódio, vai lá na publicação que você viu, para você vir, dar um RTzinho, compartilha com um amigo, manda no WhatsApp, essas coisas todas. Se você quiser seguir nossas páginas, a minha é Giants_RJ no Instagram e no Twitter, do Iago lá no Twitter, ou no X, né, agora, GiantsNationBR. Também a gente sempre fica lá comentando as movimentações, falando, dando palpite e algo assim. Então quem curte também, é muito legal, pode seguir lá. E é isso, galera, em breve estamos de volta aí. Tenham curtido, um abraço, valeu.